Olá, sejam muito bem-vindos, está começando mais um Sessão de Fotografia. Meu nome é Bruno Conrado e o meu convidado de hoje, bom, Márcio Scavone, dispensa apresentação. Não vou nem falar muito, vamos direto pro bate-papo, escuta aí. Márcio Scavone, tudo bem?
Boa noite, Bruno, como vai? Tudo bem?
Tudo bom, graças a Deus, melhor agora. E aí, como é que estão as coisas? Tá tudo bem por aí? Você tá em Campos do Jordão?
Eu tô, a minha... meu isolamento social na minha casa aqui em Campos do Jordão. Eu vim para cá em março, fui algumas vezes no meu estúdio, sempre super cuidadoso, mas aqui a vida, estou tocando por aqui agora.
Ah, legal. Me conta um pouco como é que começa a sua história na fotografia. Você tem uma carreira longa.
Bom, uma carreira longa porque eu tenho 67 anos de idade e eu... A impressão que eu tenho é que eu sempre fui fotógrafo, e eu comecei a fotografar profissionalmente com 16 anos, quando eu fui assistente de um grande fotógrafo em São Paulo chamado Marcel Giró, que era um fotógrafo de publicidade com um lado criativo muito, muito fecundo. E ele me influenciou muito, lógico. Ele e meu pai, logo no começo, né? Porque o meu pai também foi um fotógrafo modernista dos anos 50. Então, o Giró era um amigo dele, né? E eu digo que eu comecei com 16 anos profissionalmente como assistente, né? Eu já era muito arrojado, muito metido. E eu já voava. Porque eu tinha impressão, é interessante, eu tenho esses dias aqui em Campos, eu estou aproveitando para botar em ordem o meu acervo, que tá, grande parte está aqui, e aí eu tenho um retrato, né, da minha carreira, estou achando muita coisa, né? Então eu acho que são dois marcos. O lado, assim, de ter um contato com o estúdio profissional foi com o Giró, em 1969. Eu fiquei quase um ano lá, um ano e pouco, não lembro. Acho que um ano e pouquinho. Pegou 69, 70. Metade dos anos 70, eu acho. E do ano de 1970, né, quero dizer. Mas é estranho que... quando eu fui para lá, eu já tinha muita intimidade com a fotografia pelas mãos do meu pai. Sim. Porque ele, que inclusive, cujo trabalho eu levei para a Paris Photo há uns 2 anos, vintages dele sendo expostos lá na galeria da Rocio Santa Cruz, e agora ele vai ser, junto com os seus colegas, né, do Foto Estilo Bandeirantes, vai ter uma grande exposição no MoMA, em Nova York.
Poxa, que legal.
Isso, com o trabalho dele. Então isso para mim é uma coisa espetacular, né? Porque até tem foto que eu lembro de estar junto com ele, quando ele fazia. E eles eram pessoas incríveis, porque esses amadores, né? Dos anos, porque eles tinham uma paixão, né? O amador, pela pegada da raiz da palavra, né? Faziam, né? Porque eles não precisavam da fotografia para viver, né?
Sim.
A grande acrobacia faz um fotógrafo profissional, né? Mais ainda, porque a vida inteira vivendo da fotografia e amando a fotografia. Essa é a minha história. Uma coisa ou outra aí pela palavra escrita, mas como você sabe, pagam muito mal. Então, a fotografia foi o meu... deixa eu pensar, se eu tive algum outro cachê, talvez de modelo em alguma foto. Mas a fotografia foi tudo, né? É tudo para mim, né? Então eu comecei, assim, o primeiro contato que eu tive com a fotografia amadora do meu pai, Rolleiflex e tal, eu tinha aí, sei lá, misturando química para ele no quintal, 10 anos de idade, né? Então foi muito precoce mesmo, né, o meu contato com a fotografia. Diga.
Não, pode falar, pode falar.
Não, então, só para puxar até um pouco mais, né? E do Giró, eu já me sentia um fotógrafo, né, com 17 anos e tal. Mas é claro que faltava muita experiência, muito treino, né? Mas a técnica, eu tenho uma formação muito sólida, porque a gente revelava o filme, ampliava, fazia tudo, né? Eu era muito ligado ao laboratório, inclusive, né? Laboratorista. Mas os porões do navio, sabe? Isso eu acho que é uma coisa muito importante e é uma arte perdida, né? Uma arte, entre aspas, perdida, né? É um aprendizado perdido. Você vai me falar, mas o equivalente do Photoshop? Pode ser, claro. Só que o artesanal, né, o contato com a mão, eu tenho pensado muito nisso. A ferramenta, né, o ampliador, né, os parafusos e as lentes, né? A gente perdeu o contato, né? Fica só na hora da foto. E olhe lá, né? Porque o século XXI está mostrando um monte de coisa para a gente, né, Bruno? Gente fazendo foto à distância, que nem agora, né? Se ficasse aqui no Skype, né? Ou no drone, né? Então tem tudo isso, né? Mas eu acho que se perdeu um contato muito forte com o equipamento, né, com o peso, né?
Eu estava comentando isso com o Alessio, Alessio
Aham.
César, que é um fotógrafo, e ele falou que ele trabalhou em laboratório, ele fazia as revelações, e eu falei, cara, isso foi uma coisa que a gente perdeu. Eu comecei a fotografar já com a fotografia digital. Então eu não tive nada disso de aprender a ampliar alguma coisa, nunca vi, nunca fiz isso. E eu falei para ele, né? E hoje, se você vai fazer, acaba sendo um hobby e um hobby caro, né?
Na verdade, não há, a necessidade não é o contato com a química. Eu acho que a era digital veio salvar o planeta, né? Porque o que a gente poluiu de a gente, todos os fotógrafos do mundo, né? Poluímos de rios, de usar muito papel, essa coisa toda, né? Você imagina se fosse imprimir todos esses Instagrams, o mundo ia ser um lixo, né?
Nossa.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Pelo fato de que, como você disse, é um hobby caro ou uma profissão cara, o filme é caro, o papel é caro, a química é cara, era cara, você era mais atento ao desperdício, né? E eu digo isso quando meus alunos de workshop, palestras, tal, a fotografia digital não é de graça, né? Porque ela leva o nosso tempo, nosso cérebro, nossa, né? Concentração, nossa paciência, e tudo isso pode ser medido, né, em desgaste, né? Talvez o fotógrafo, eu digo e repito que a minha geração é uma geração privilegiada, porque nós que nascemos nos anos 50 tivemos tempo para, e se começamos assim cedo, né, tivemos tempo para expor muito filme e aprender a medir luz, focalizar as coisas, porque nem isso é necessário mais, né? Porque a máquina, o robô faz isso para você, né? Os movimentos da câmera 4x5, a lei de Schumflug, parece que eu estou contando um palavrão, né? Mas é isso, qualquer hora eu explico o que é isso, mas quem usa uma câmera 4x5 sabe do que eu estou falando. Fotometria, né? Imagina. O fotógrafo tinha que, sabe, expor um filme com maestria, né? Aprender tudo sobre exposição contra a luz, toda essa coisa. Ele tinha que revelar um filme para ver o que saiu, né? Então você já imaginou como era sério o negócio, né? Você anotava num caderninho suas exposições, revelava o filme e aprendia. Não é uma coisa assim banal e instantânea que a pessoa nem mais leva a sério, né? Que por outro lado é bom também, porque resolvido o problema técnico, te sobra a criatividade, né? Só que foi um dos responsáveis, né? Esse robô é um robô, e esse robô, que pode ser o iPhone, ou as câmeras automáticas, ou a fotografia digital controlada por uma máquina, foi o responsável para praticamente acabar um tipo de profissão, né? A profissão do fotógrafo que estudou, né, a parte técnica. Uhum. É interessante. Então, teve uma puxada de tapete violenta. Foi como a fábrica de máquina de escrever no dia seguinte do laptop, né?
Sim.
Mais ou menos isso, né?
É, acho que a única pessoa que ainda usa uma máquina de escrever são alguns poucos escritores. Woody Allen está aí para... Que ainda escreve, né, com máquina de escrever.
Será que escreve com a máquina de escrever? Pode ser. A vantagem é que você não vai perder o arquivo nunca, quer dizer, só se entrar alguém lá, bater um vento e sair pela janela, né, o papel.
Exatamente. Tá, mas...
Mas para amarrar essa tua primeira pergunta, então meu envolvimento com a fotografia foi muito cedo e a vida inteira. Eu abri o meu estúdio com 23, 24 anos, e depois de ter passado alguns anos na Inglaterra, onde eu estudei fotografia, né, tive contato com grandes mestres, tipo, se eu te contar que eu tive aula, palestras, né, com o Arnold Newman, com o David Bailey e com o Sam Haskins. Né.
Uau.
Aliás, acabei de encontrar uma folha do calendário do lançamento da Pentax 6x7, autografado pelo Sam Haskins na Fotokina, lá na Alemanha. Então é isso, é uma, a gente acumulou muita vivência, muita experiência, e a vida foi construída em cima da profissão e vice-versa, né? Eu digo que o fotógrafo, ele não tem uma vida separada, particular e profissional. O fotógrafo realmente comprometido com a profissão, apaixonado, ele é a profissão, ele é a fotografia é a vida dele. Você, na trajetória dele, né, nas linhas da mão, como é o livro do Robert Frank, né, você lê todos os estágios da vida desse fotógrafo, se ele estava alegre ou triste, se ele tinha casado ou tinha perdido a mulher, se ele tinha tido um filho, ou se tinha ido para a guerra, está tudo escrito na carreira, nas mãos, nos olhos dele.
Uhum. E o seu pai, ele era um fotógrafo amador, né, no melhor sentido da palavra, e ele te incentivava a ser fotógrafo também?
É boa pergunta, essa pergunta é muito boa. Ele me ensinou muito, falava aquelas coisas que eles falavam antigamente, né, o corte de ouro, né? Toda aquela coisa da geometria, da composição que está embutido nos seus olhos, né?
Uhum.
Ele me passou muitos mestres, né, porque eu ficava olhando os anuários dele, né, dos anos 50, que me encadernava. Então, se eu fosse músico, eu te diria que eu fui criado ouvindo música boa. Então, Sim. Eu fui criado vendo imagem boa. Isso é muito importante, né, que você é o que você come, você vê e o que você ouve, né. Então, de novo, né, se a gente só deve resguardar, né, o olhar, e se você vai ter influência, que seja influência boa, né?
Uhum.
Quando você lê, quando você vê filme, quando, né, você volta sempre porque você acha que vale a pena. O que você gosta é o que você vai colocar lá em cima no pedestal, bom ou ruim. Mas se você está cercado por grandes fotógrafos ou uma biblioteca de grandes escritores, não importa se você gosta ou não, né, do Jorge Luiz Borges, ele é um gênio. Uhum. Não importa se você gosta ou não de uma pintura do Bosch. Fala, que horror. Não, mas é outro gênio. Então, o gosto pessoal não tem nada a ver com a qualidade ou com o valor, né, do artista.
Uhum.
Mas se você está só vendo coisa boa, você faz o seu playing list, né? Você faz a sua lista, os seus eleitos. E esses eleitos que vão, lá na frente, formar a sua riqueza interior, né? A sua,
Como artista.
como artista, exatamente, o seu acervo único, as suas armas, né? O seu, seus instrumentos na malinha, né?
É o que vai te dar repertório.
Com certeza, essa é a palavra.
E você falou do seu pai, que ele era fotógrafo.
O papai, além de fotógrafo, ele foi escritor. Então, essa é outra pegada minha. Eu gosto de escrever e esse meu pai, ele foi muito criativo. Ele fotografava e ele escrevia. Ele observava. Se ele me passou alguma coisa, foi o dom da observação. A observação é a principal ferramenta do fotógrafo e do escritor. É através dela que você abre uma janela para o mundo, né, e vê qual é a sombra que está sendo projetada aí na parede atrás, né? Quais são as linhas, né, para você poder interpretar o que está lá fora, né? E quando ele me incentivou, acho que indiretamente, né? Porque quando eu falei que eu tinha que fazer uma experiência de trabalho, que era a escola que eu frequentava, tinha uma experiência vocacional assim muito bacana, ele logo sugeriu porque seria muito divertido para mim, né? Um estúdio top de publicidade nos anos fim dos anos 60, comecinho dos anos 70, né? E foi o que aconteceu. A minha imersão foi total, meu choque foi absurdo, né? Eu tive uma, assim, saí na frente, né, de muita gente, porque eu estava vendo, estava vivendo aquilo lá, né? O
Que, aliás,
lançamento.
eram os anos de ouro da publicidade, né?
Exatamente. O Giró fazia desde foto de carro até calendário de mulher, até Avon, até locação, e eu ali aprendendo, vendo, né? Era um estúdio grande, né?
Depois do estúdio, aí você foi estudar fora, né?
Aí eu fiz aquela experiência profissional. Com 18 anos, os meus 18, 19 anos, a gente terminava o colegial, que se chamava, e todo mundo fazendo vestibular, tal. Eu tinha alguma coisa contra essa cultura de botar um xizinho ali, né? E eu tava meio, eu tinha assistido aquele filme Blow Up,
Ah, maravilhoso esse filme.
e eu tava meio obcecado. Eu já tinha ido para Londres estudar inglês por um mês, assim, que eu, com 16 anos, eu tinha essa coisa, não sei, uma obsessão pela Inglaterra. E que se explicou, né? Ela se explicou, porque eu fui para lá, foi lá que eu conheci minha primeira mulher, que é a mãe dos meus dois primeiros filhos. Quer dizer, a minha vida, de fato, estava à minha espera. O começo era por ali, né? Sem dúvida nenhuma. E a Inglaterra, a fotografia inglesa, a escola inglesa de fotografia calou fundo aqui em mim, né? Still life deles. Tanto é que eu, em publicidade nos anos 80, eu fazia muito mais still life, grande formato, do que gente. Eu não estava ainda preparado para fazer gente. Eu acho que fotografar gente, as pessoas, né, é uma coisa para a maturidade do fotógrafo, né? É muito sério, né? Então, eu praticamente nos anos 80 fazia. Lógico que vinham trabalhos com modelos, tal, mas era um aprendizado. Eu era talvez mais chamado ainda para o grande formato e natureza morta, né? Estilo, produto, locação, blá, 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 blá. E o que aconteceu é que, como eu comecei muito cedo, deu tempo de correr atrás do prejuízo. Isso eu explico. Às tantas, né? Principalmente quando, em 1990, quando teve o golpe do Collor, do nosso presidente Collor, confiscou o dinheiro de todo mundo.
Eu tava nascendo aí.
Pois é, eu tinha uns 37, assim, e todo mundo, sabe, Bruno, ficou sem trabalho e sem dinheiro, você sabe a história, né?
Sim.
Pessoas, teve gente que se matou, foi uma coisa muito violenta, né? Dinheiro para receber não vinha, pá. E eu tenho uma mania de pegar alguma coisa que é adversa. Se você me jogar uma pedra, eu provavelmente vou pegar essa pedra e vou pegar essa força dela e vai me levar para algum lugar interessante. É que nem as lutas marciais, né? Você pegar o peso da outra pessoa e
Usar a seu favor.
usar a seu favor. Aí eu usei esse movimento. Eu falei, mal, isso aqui tem que ser por uma coisa melhor. Então eu voltei, fechei o estúdio, tranquei a porta. E eu voltei para a Inglaterra para tentar a vida lá. E isso foi muito importante porque eu levei dois portfólios, um de gente e um de coisa. Tão dividido que eu era. Eu fazia as duas coisas, né? Até hoje, o Inácio Loyola Brandão, o grande escritor, ele escreveu alguns textos juntos, assim, em trabalhos comigo e apresentações tal. E ele me disse que eu fotografo em vários estilos, o que para mim é um grande elogio, né?
Sim.
Eu acho que eu nunca procurei ter um estilo formal, eu deixei a coisa andar e eu gosto de visitar todos os compartimentos da fotografia. Então a sua pegada fica mais forte, eu acho, porque é fácil imitar alguém formalmente, né? Mas é muito difícil imitar alguém conteúdo, né?
Sim.
Então
Você sabe que, desculpa te interromper, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, não lembro a exata data, eu estava em Aiuruoca e estava numa fazenda fotografando a produção de cachaça e o Inácio foi almoçar lá na fazenda, o
O
Inácio de
Loyola.
Loyola.
Ah, sim.
E aí a gente estava conversou sobre várias coisas e tal. Chegou num trecho da cachaçaria, assim, que tinha uma longa escada, assim. E aí ele parou no meio da escada e ele olhou para mim, assim, ele virou uma virada meio dramática. Ele olhou para mim como se ele fosse dar um conselho super sério para mim. Ele olhou e falou: "Jovem, você sabe qual foi a maior invenção da humanidade?" E eu parei, assim, eu pensei, eu falei: "Cara, não tenho a menor
Parece que errado.
ideia." Ele olhou para mim, assim, segurou no corrimão, ele falou: "É o corrimão." E ele continuou subindo devagarinho as escadinhas.
Muito bom, muito.
Ele é
Muito bom.
maravilhoso. Eu aproveitei, claro, fiz um retrato dele ali. Ele é maravilhoso. Mas
Ele
pode seguir.
é meu confrade. Como você sabe, eu fui eleito para a Academia Paulista de Letras, né? Como fotógrafo. Quer dizer, a linguagem fotográfica, né? E o Inácio é meu confrade lá, a gente se vê bastante, né? E agora ele é da Academia Brasileira de Letras também, né? Onde a gente estava?
Mas você estava falando sobre que você fotografa de tudo, que você tem
Ah, sim.
uma
Ah,
linguagem.
estava em Londres, né? A minha agente lá, que eventualmente eu tive que ir atrás de uma agente, né? Ela gostou do meu trabalho e comprou a briga. E ela pediu. Ah, não, ela olhou as duas partes e falou: olha, aqui você fotografa gente. Por dois motivos. Primeiro, que o fotógrafo lá, Londres e Holanda, né, são, assim, Nova York, né, lugares assim absurdamente repletos de grandes fotógrafos de still life, né? E o fotógrafo de still life, ele precisa estar no seu próprio estúdio também, né? Porque ele precisa de um arsenal, né? De equipamento, de fundo e de coisa, né? Mas ela não foi só por isso. Ela enxergou, eu ali com 37 anos, ela enxergou o fotógrafo que ia começar a fazer gente. Ela falou: não, você tem direção, você tem isso, blá, 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 blá. E aí foi isso. Ela me vendeu como fotógrafo. Ela gostava da piada, o fotógrafo, o brasileiro que shoots people, né? Ela me apresentava assim: this is Marcio Scavone, he shoots people. Gente, brasileiro. E a gente ainda não tinha essa fama. Aí
Essa passada em Londres foi muito importante e foi divisor de águas para mim. Porque quando eu voltei, quando as coisas estabilizaram aqui e eu provei para mim mesmo que eu podia ser fotógrafo em qualquer lugar do mundo, eu tinha que provar isso para mim. Eu voltei, meus filhos pequenos ainda precisavam de mim. Meu estúdio estava aqui, eu gostava de morar aqui. E eu voltei mudado. Tanto é que nos anos 90, Bruno, quando você estava nascendo, quando as revistas queriam um fotógrafo novo, alguém com uma certa pegada, você não podia dar um Google, né? Muito menos, né? Muito menos olhar o seu site, né? Que não existia nada disso. A pessoa ia na banca de jornal e ia ver as revistas. Ia dar uma folhada, via as capas, quem estava fazendo. Pá. E tinha um olheiro da Vogue que achou uma revista que eu tinha feito um retrato Tomie Ohtake. Uma revista chamada Guia das Artes. E pegou isso na mão, levou para o editor da Vogue, então era o André Acarta. E eles me chamaram para uma conversa lá, para fazer lifestyle e tal. Aí eu fiz alguma coisa e. Todo fotógrafo tem um momento na vida que chama o break, né, em inglês lá, ou a sua chance, né, de repente você se vê com visibilidade, você tem uma visibilidade no mercado, né, que é o que todo mundo quer para poder pegar trabalhos mais importantes, tal. E para mim foi quando um olheiro da revista Vogue, né, não tinha internet, não tinha nada, o pessoal ia na banca de jornal olhar as revistas, olhar as capas, ver quem está, os novos olhares, sabe? E aí viram lá uma capa que eu tinha feito com a Tomie Ohtake, a pintora, e me chamaram para conversar. Lifestyle, era a minha pegada, comecei a fazer alguma coisa para eles, e não sei por que cargas d'água foram com a minha cara e confiaram uma revista inteira de retratos das pessoas mais famosas do Brasil, chamava. Saiu uma edição especial com texto do Nirlando, ilustrações da Tomie e as minhas fotos, só. Um monte de fotografia de das pessoas mais influentes nos vários campos de atuação, né, do Brasil. E isso aí foi um divisor de águas, né, porque mesmo em publicidade começaram só a me chamar para fazer gente, era o que eu queria fazer. Eu estava pronto para ir de encontro ao que eu ia. O que eu sempre desconfiei, né, Bruno, que a fotografia de retrato é o segmento mais importante, né, da fotografia, porque lida com o ser humano, né? E aquilo que eu também já sabia, ou pelo menos não me sentia bem fazendo quando eu era mais jovem, eu estava pronto, né, depois dos 40, para começar a minha investida no mundo dos retratos, né?
Você teve alguma. Você quis chegar no retrato? Eu digo porque, por exemplo, eu vi uma entrevista uma vez do Darian Dornelis que ele dizia que ele queria fotografar, que a fotografia, na verdade, era quase um pretexto, porque ele queria estar no meio de alguns músicos que ele
Sei.
queria fotografar. Teve alguma coisa assim com você? Com o
Eu acho
retrato?
que. Não, eu acho o seguinte: eu sou fascinado pela síntese, pela poesia, pela frase, pela sabe, você resumir em duas, três linhas alguém ou uma sensação, né? E a fotografia faz isso, né?
Quase um haikai.
A fotografia faz isso. A fotografia tá para poesia como o cinema tá para prosa, né? E eu acho que o desafio de você interpretar alguém naquele instante, falar, olha, essa pessoa eu vi assim, ela é assim, né? A quantidade de informação que você pode pôr numa fotografia para a leitura de quem, né, vai fazer. Para mim sempre foi fascinante, fascinante o que você pode tirar, o que você pode pôr, né? Eu tenho muita facilidade, não sei se eu já vim pronto assim, ou é um treino, eu acho que é um treino. Eu tenho muita facilidade de me comunicar. Isso é fundamental para o retratista, né? Eu me comunico com os olhos, com a expressão, com o corpo. Você forja amizade, você forja amor no momento, você empatia, você é um fingidor absurdo, né, o retratista, né? E ele é um caçador, né? Você está querendo fisgar o peixe de qualquer jeito, né? Você sabe, como diria o David Lynch, né, os peixes grandes estão lá no fundo, né? Então você tem que mergulhar fundo. Eu acho que o desafio do retrato é uma peça de teatro, né? É um evento. Ele tem um começo, meio e fim, e você tem que usar toda a sua capacidade, os seus recursos de comunicação, a sua técnica, seu olho, não precisa nem dizer, né? E isso aí, eu que gosto de desafio, caiu que nem luva para mim. Acho que a minha paixão não era por fazer um tipo de fotografia de gente, não. Tanto é que não tem essa... Não diria que eu fiz só um tipo de gente, né? Eu, mesmo no Luz Invisível, eu fiz questão de colocar de gente famosa, gente absolutamente desconhecida, de criança a velho. Porque a minha coisa é o ser humano, não é a profissão do ser humano. É ele em relação a onde ele está naquele momento e por que ele está lá. É isso que me fascina.
E o que que é um bom retrato? Um bom retrato é essa síntese bem feita?
Não, um bom retrato você sente na hora. Mesmo que você não conheça a pessoa. Porque se você pega uma fotografia famosa do Clint Eastwood, vamos supor, né? Ele é muito famoso no mundo inteiro, você olha para o cara, você já está herdando todos os filmes dele, todo aquele retrato. Se você mostra uma fotografia de uma pessoa muito famosa, por exemplo, a Fernanda Montenegro, para um americano, é capaz de saber, por causa da passada em Hollywood, né? Mas para um francês ou para um italiano, ela não vai saber quem é. Mas ele vai olhar um retrato bem feito da Fernanda Montenegro e vai falar: nossa, quem é essa mulher? Então, o drama é a palavra para mim do retrato. Eu jogo um drama para o outro lado da máquina, mas ele tem que voltar, sabe? Ele tem que voltar. Esse drama, sabe aquela coisa do... aquelas duas máscaras de teatro? Triste, uma rindo?
Sim.
É isso. Não quer dizer que seja triste. É esse drama. Que pode ser a risada e pode ser o choro, pode ser a emoção. Emoção. Né? Então eu acho que você sente quando um retrato tem esse drama, ou se ele é vazio, se ele é... acho que a régua, né, Bruno, é a emoção sempre, né, na obra de arte. Se aquilo te emociona, né, ou não, né? Não tem outro. Hoje em dia, ainda mais com tanta gente fotografando, como é que você vai saber ou vai analisar? Eu analiso, eu quero saber quem fez, o que mais que ele fez, né? Ou ela. Porque todo mundo vai fazer uma grande fotografia na vida, duas, três. Né? Você está com o seu telefone aí, né? As fotografias existem sozinhas, as cenas. Então, para mim, é outra coisa que eu sempre falo, né? Eu observo quem está correndo a maratona e não os 100 metros em fotografia. Não me interessa 100 metros raso em fotografia. Me interessa a maratona, sabe?
Como que você vê os fotógrafos de hoje?
Não, eu acho o seguinte, basicamente o grande fotógrafo continua o mesmo sempre, né? O que acontece na era dessa comunicação instantânea e global, ubíqua, tá em todo lugar, tudo. Eu acho que tudo já foi fotografado.
Fotografado,
ou está sendo fotografado, né? É muito difícil você descobrir alguma coisa que ninguém fotografou, né? Então o valor da imagem agora sobrecai como ela está sendo fotografada, né? A chegada, o approach, né? Vamos usar essa palavra, chegada. A chegada no assunto é mais importante do que o assunto agora, né? Eu acho que os fotógrafos do século XX, vamos dizer assim, procuravam dentro deles o caminho, né? Eu vejo com um pouco de desconfiança na fotografia contemporânea, que tem coisas maravilhosas, lógico, mas eu vejo um pouco de desconfiança aquele caminho assim, o que que está usando, sabe? A foto aérea, os containers, os, entende? Essa o que que está vendendo?
Sim.
Né? Isso aí é o efeito do mercado, né? Isso não existia porque ninguém sonhava que a fotografia fosse ser tão comercializada, né? Quando, sei lá, comecei, você nem ia sonhar que alguém ia comprar um print, um vintage, uma coisa assim, para botar na parede. Todo mundo queria pintura na parede. Hoje em dia, eles querem fotografia na parede, o que é maravilhoso, né? Então, eu acho que a única diferença talvez seja essa, que como você falou aquela palavra antigamente, né? Antigamente não se tinha como avaliar ou medir ou ter uma pista o que, que o mundo estava precisando para você sair fotografando. Então era mais espontâneo, era mais de verdade, né? Hoje, pode ser que fala assim, olha, certas assim, ondas de fotógrafos começam a fotografar flores porque está na moda, ou o nu está na moda, pá, pá, pá. Então, o modismo talvez não existisse antes, né? Porque as pessoas, os fotógrafos estavam criando a moda do negócio, a linguagem estava sendo inventada, né? É claro que tudo tem um começo, um meio e um fim, mas eu acho que basicamente o fotógrafo é o mesmo, né? É sobre o olhar, né, Bruno? Sobre observação, sobre o olhar.
Eu vou fazer uma provocação aqui. Será que essa moda, ela não existia? Ou ela era, de certa forma, menor? Porque, por exemplo, você me falou de um filme que é o Blow Up, que é o mesmo filme que, por exemplo, o Bob Wolfenson fala que influenciou muito a vida dele, porque mostrava um lifestyle, vamos assim dizer, do fotógrafo, que até então era visto como alguém não muito importante, onde ali no Blow Up ele aparece como um cara indiferente para as modelos que ele está fotografando, ele andava num conversível. Então um filme, por exemplo, como esse, não acabou gerando uma certa moda para quem assistiu?
Então, tem uma passagem boa. Da boca do David Bailey, numa palestra que eu vi em Londres, uma aula de fotografia dele, né? Ele falou que quando veio o filme Blow Up, ele falou todos os, na expressão, né, contemporânea deles lá, todos os cowboys da King's Road, né, todos os mocinhos, né, queriam ser fotógrafos, né, como você falou. E ele falou, sorte que depois vem um outro filme, que você não vai conhecer esse filme, chamado Shampoo. E aí todo mundo quis ser cabeleireiro. Ele era muito irônico. Isso foi muito bom. Que teve um filme muito famoso chamado Shampoo. Chama aquele ator. E é isso. Então a gente está sempre levado ao vento, né? Pelas ondas, né? O modismo. Mas é o que no século XXI é mais direta a influência. Porque
sim.
Você está lá no seu telefone para dormir e você está sendo influenciado, olhando ali, o Instagram, ou dar uma passada no YouTube, ver uma coisa, pá, você está pegando já um monte de ideia que um monte de gente também está pegando essa ideia na mesma hora, né? O ator chama Warren Beatty, ele que fez o shampoo.
Eu tenho dúvida só,
É.
porque essas coisas na agora no YouTube, no Instagram, elas são tão rápidas, tão efêmeras, que eu não sei se elas causam a mesma influência do que as coisas causavam antes. Porque
É,
elas tinham tempo para acontecer. Um
faz sentido.
filme como um Blow Up, a gente consumia o filme, sei lá, tem 1 hora e meia, a gente estava 1 hora e meia consumindo aquilo. Não sei. Hoje as coisas são tão rápidas que se você posta a mesma foto, um mês depois, ninguém lembra que viu a mesma foto.
Certeza. Eu acho o seguinte, a foto tem que ser muito boa. Esse me traz um outro assunto à mente. Olha que coisa interessante. No meu livro, No Copo de Luz, eu falo que o meu pai, pena que a gente não tem visual nesse podcast, foi influenciado, e eu vou te dizer por quê, por um filme de 1957 chamado O Balão Vermelho, no Balão Rouge. Esse filme ganhou Cannes em 57, eu acho, Palma de Ouro. E é um menino correndo atrás de um balão em Paris. Muito bem. Ele fez uma série de fotos minhas, criança, com aquela idade, com um balão. É óbvio que foi a influência do filme que ele viu, né? Bom, depois, vamos pular para Blow Up. Passa mais 15 anos, vem o Blow Up. O que está acontecendo é o seguinte. Aí chegamos aqui onde o nosso século. O que está acontecendo é o seguinte. Quando há 20 anos atrás, não precisa ir muito longe, não. Há 20 anos atrás, você vai concordar com o que eu vou dizer. Você ainda falava, você ia conversar no boteco, tal, assim, oh, você viu um filme tal, pá, tá passando não sei onde, não sei o quê, pá. Você ainda estava hoje, o bombardeio de novos filmes, grandes talentos, é absurdo. Você não pode nem condenar alguém e falar assim, pô, você não viu tal filme, o cara nem ouviu falar que passou esse filme às vezes. Porque não quer dizer nada você virar para mim e falar assim: você conhece um fotógrafo chamado Papapá? E eu falo assim: olha, eu putz, não estou conseguindo localizar nesse instante, eu acho que não. Aí você vai falar: puxa, mas ele ganhou o grande prêmio. Sim, é porque esse mundo nosso, vasto, cada vez mais grandes talentos, cada vez mais janelas e lives, você já imaginou quantas lives estão acontecendo nesse instante no mundo?
Muitas.
Então a comunicação é absurda, né? Então, olha que interessante. Ao mesmo tempo que um filme como Blow Up ia influenciar uma geração inteira, um filme só, né? Hoje, não é só um evento. Acho que nós estamos chegando na explicação do negócio. Para fazer uma grande influência numa geração, tem que ser uma onda grande,
Sim,
concorda?
sim.
Tem que ser um monte de gente pensando do mesmo jeito, ou mostrando imagens do mesmo jeito. Vamos supor, um monte de gente fotografando, fazendo foto aérea, né? Abstrata, gráfica forte, um monte de gente. Tanto é que você não vai saber, ó, isso aqui foi do fulano, foi do cicrano, papapá, ou fazendo montagens, né? E aí você fala, bom, a galerista vira para você e fala assim, olha, puxa, será que você não tem aí umas fotos aéreas para pôr na parede? Parece que está vendendo bem, entendeu? Por quê? Porque é um monte de gente, não é que ela viu um, né? Ela viu um monte. Então, acho que a diferença é essa. Antigamente a influência vinha de um lugar. Agora não é mais importante de onde ela vem, é para onde ela vai.
E deixa eu te perguntar outra coisa. Você foi influenciado muito pelo seu pai, que fotografava, que escrevia.
Certeza.
Você influenciou seus filhos também a fotografar? Os seus filhos fotografam?
Os três têm uma formação visual muito forte. Eu tenho três filhos, né? O James, que é o meu mais velho, ele começou lá no estúdio comigo, achei que ele ia partir para o visual, mas ele escreve muito bem, ele pegou a outra faceta da família.
Uhum.
E foi diretor de criação, redator, escreve maravilhosamente bem. Então ele fala que eu preciso de um monte de equipamento, ele precisa só de um lápis.
Mais simples ele.
A minha filha, eu tenho a Liza, ela é alter ego, assim, minha modelo, assim, constante, foi e é muito ligada ao teatro, né? Estudo teatro, ela tem um compromisso com a imagem, sem dúvida nenhuma, mas não é uma fotógrafa profissional. Ela tem uma história com a imagem.
Uhum.
Agora, o Lorenzo, que é o meu caçula, ele é fotógrafo. Mas eu tentei dissuadi-lo da ideia. Eu e a Mary Ellen Mark, olha que chique. Ela foi fazer um workshop lá no meu estúdio, emprestei o estúdio. Essa mulher fotógrafa maravilhosa, Mary Ellen Mark. E ela conheceu o Lorenzo lá e virou para ele, olhou nos olhos e falou assim: movies. Faça cinema. Ele estudou, ele é diretor de cinema. E é músico também. Eu tentei dar uma formação, ele que estava mais perto de mim, assim, na minha maturidade, porque eu fui pai super cedo, com 20 anos, depois fui pai de novo com 40.
Uhum.
Então, os meus filhos com esse pai super jovem, eu estava mais correndo atrás de tudo, né?
Uhum.
Quando o Lourenço chegou, eu estava mais no voo, mais estável, né? Então deu para enxergar melhor o negócio e tentar mostrar para ele que, e para a geração sua, né, que não é o suficiente fotografar mais. Olha que coisa esquisita, né? Ser fotógrafo só não é o suficiente para te levar a vida inteira nessa carreira, né?
Uhum.
E por isso que eu estou batendo numa tecla agora, que é um dos capítulos do meu livro, né? Eu acho que somos fazedores de imagem, Bruno. Fazedores de metáforas, com música, com cinema, com texto e com a fotografia. Então, o nosso mundo é comunicação, né? Lógico. E a fotografia, eu posso te dizer, é uma coisa que é muito forte, né, na pessoa. Quando a pessoa quer ser fotógrafa e é fotógrafa, ela nasce com o dom da visão, ela vai querer usar esse dom, né, ela vai viver isso e no fim vai dar certo se ela tiver se ela tratar a fotografia como ela merece, com honestidade, com uma dedicação assim da vida inteira, eu acho que eu sou muito perfeccionista na forma, eu acho que existe uma sintaxe, né, que nem escrever, existem algumas regrinhas, né, que você não pode sair inventando, a não ser que você seja o Guimarães Rosa, né? Eu lembro que uma vez eu estava dando um workshop lá, acho que Paraty em Foco, e eu estava fazendo algumas leituras assim e tal, de portfólio, e essa menina mostrou um monte de fotos estranhamente, ela bem jovem, né, assim, luz estourada, estava um horror, uma coisa assim, né, aquele horror que você só pode fazer mais velho. Aí eu falei assim, olha, existem umas regras de gramática, a fotografia também, que nem você não pode sair por aí trocando cedilha por dois S, né? A não ser que você seja, né, o James Joyce, uhum, ou Guimarães Rosa, você é. Então tem tudo isso, né? Então, para você poder esquecer as regras, você tem que
dominá-las.
Dominar muito, né? Exatamente.
Uhum.
Aí você começa a quebrar. Aí que fica bacana o jogo.
Uhum. Bom, fala alguma coisa de dica, você que tem
a literatura
muito como
eu acho que
como
eu acabei
segundo plano
eu
aí.
Acho Eu acho que, como dica que você está falando, eu acho que fazedores de imagem. Essa eu volto nessa pegada.
Mas o que eu quero dizer é alguma dica fora da fotografia, livros que fizeram a sua cabeça, livros de cabeceira.
Sei. Eu estou muito ligado no Jack London e O Chamado Selvagem, que eu estou.
Eu terminei de ler há poucos dias atrás o Caninos Brancos.
Caninos Brancos, os dois livros são maravilhosos, porque eu estou morando em Campos do Jordão, essa quarentena, direto, estou aqui 5 meses, eu estava com meu cachorro branco que morreu em janeiro, e eu adotei uma labradora preta que está dormindo na cozinha. E eu, essa convivência com o cachorro, que é, assim, não é que é nova, eu sempre tive bicho, mas não fui eu que ficava, sempre tinha alguém junto, essa convivência mano a mano com o cachorro é diferente, né? E eu vou aprendendo muito. Nos Caninos Brancos, o cachorro selvagem é domesticado, né? No Chamado Selvagem é
É o
o que está
contrário.
comigo, é o contrário, né? É você acostumado a ter sempre a nossa vida. Você não esperava que às tantas você vai ter que cozinhar, limpar a casa, né? E essa experiência de natureza que eu estou tendo aqui, que não tem preço, né?
Esse
De
lugar é maravilhoso.
ver o sol nascer um pouco mais para sul, depois um pouco mais para norte, e passar um ano inteiro praticamente no campo, né? Indo um pouco para São Paulo. Está me fazendo muito bem, está me fazendo refletir. É muito bonita a história do chamado selvagem, né? Porque o cachorro ele era mimado, morava numa fazenda de um juiz, né? E ele foi raptado para ser, foi abduzido para ser puxar trenó na Corrida do Ouro lá do Alasca, né? No Canadá, lá em cima. E ele foi quebrado, né? Assim, foi. Sofreu muito. No livro ele apanha 70, 80% da história, até encontrar o dono certo, né, e descobrir a sua verdadeira origem. Ele descobriu que ele era um lobo, né, que ele era um cachorro que nem um lobo. Um cachorro mimado, que quando ele viu a matilha de lobos, depois ele se torna o líder da matilha, né? E é uma história muito bonita, né? Eu recomendo esse livro.
Bom, então você recomenda O Chamado Selvagem, eu
Certo.
recomendo Caninos Brancos. Leia as duas antíteses aí, que são maravilhosas. O Jack London escreve de uma forma maravilhosa. Ele um excelente escritor.
Outro livro que eu posso dar de dica é do Saint-Exupéry, o mesmo autor do Pequeno Príncipe, né, do famoso. É um livro que se chama Terra dos Homens. Esse livro é um absurdo, é uma coisa maravilhosa. Ele é um livro formativo, eu já li várias vezes na minha vida esse livro, eu recomendo muito. É sobre a profissão de piloto, mas você pode trocar esse piloto pelo fotógrafo, que ele foi aviador, né? E é sobre vocação, é sobre você ter a coragem de respeitar a sua natureza, né? Que é o que os bichos fazem, né? Os cachorros, você pode ensinar um monte de coisa, mas tem uma hora que ele vai pegar e vai morder a alça da tua câmara e vai virar para você e falar assim: desculpe, está na minha natureza roer as coisas. Tem um limite, né? E o limite é a natureza, né? Então eu admiro muito o esforço que eles fazem para te agradar, né, e para contradizer o selvagem neles. E a gente, o ser humano, tem que fazer o contrário, tem que buscar o selvagem dentro da gente, né, o selvagem bonito, né, a natureza, né, e começar a ouvir de novo o instinto, né, aquela voz lá dentro que a gente, quando nasce, está ouvindo, e depois os nossos pais, a escola, a vida, abafam, né, sem querer, com amor ou não, né? E
Uhum.
depois, quando você fica mais velho, tô começando a enxergar que você começa a ouvir essa voz de novo, né? Essa voz que você chama de experiência, né? Que a gente chama de experiência, eu acho que não é experiência, é o instinto. É o instinto voltando. É o instinto que estava abafado, ele volta. Então, é isso.
Legal. Me fala o que falta, o que que você vê que falta ainda fotografar? O que que Márcio Scavone ainda quer fotografar?
Ah, não, eu tô trabalhando num projeto apaixonante, que já está, estou fechando esse livro, né, que são cidades no mundo, numa pegada assim, muito, muito pessoal. Eu acho, não sei, todo próximo livro para mim é o livro mais importante. Esse livro, ele me parece muito importante porque ele. Nessas cidades tem sempre pessoas, as cidades são as pessoas, são retratos quase, né? Mesmo quando na imagem não tem gente, poucas, não tem, a presença humana de quem olha, né? Te leva de novo para uma leitura de retrato. Eu, em resposta assim à sua pergunta, né, o que acontece é tudo igual, mas a gente só quer fotografar o que a gente gosta, né? Agora, quando você vai ficando mais velho, porque você percebe que você põe tanta energia no que você faz. Tanta. É por isso que eu falo que todo retrato é um autorretrato, sabe? Porque você joga tudo que você tem na pessoa que você está fotografando. Tudo. Bom, você. Eu, quando faço uma sessão de retratos, quando ela pega mesmo, né? Parece que eu corri montanha acima, né? Fico cansado fisicamente, exausto, exaurido. E aí eu percebo que é porque eu quero fazer dar certo o negócio. Então você joga o que você tem. O que que você tem? Você tem você mesmo, né? Não tem outra pessoa dentro de você. Você vai lá, você põe o teu sopro, né? Então, as coisas aparecem, né? Eu não, agora eu estou pondo toda a minha energia para editar esse livro, para fechar o livro. Que a pandemia pegou a gente meio de surpresa, né?
Tem ideia de quando sai o livro?
Depende se a gente for querer esperar para poder fazer lançamento com gente ou não, né?
Sim.
Tem tudo para pensar, né, agora.
Sim.
Então eu acho que no começo do ano que vem, né?
Ah, legal.
Eu acho que é a nossa perspectiva, né, de alguma coisa mudar aí na situação, né?
Bacana. E onde que o pessoal pode, que tá ouvindo, pode encontrar o seu trabalho? Tem site? Tem alguma coisa?
O meu site pessoal eu estou refazendo agora, aproveitando aí a pandemia, mas um Google no meu nome vai ter muita coisa de informação. No Instagram, o Instagram é muito importante, Márcio Scavone, porque eu estou usando profissionalmente, e vou começar a dar cada vez mais pílulas, dicas, né, pequenas histórias, tal. Isso é muito bacana. E lá tem um site, tem um link do projeto novo, chama-se Puga. Tá
Ah,
lá.
legal.
Site bacana.
Bacana. Márcio, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Foi um bate-papo maravilhoso. Acho que um dos melhores podcasts que eu já gravei até hoje. Muito
Imagina, foi.
obrigado pela atenção, por
Eu
tudo.
gostei muito.
E é
Obrigado.
isso daí. Muito obrigado. E quem sabe numa próxima, depois do lançamento do livro, a gente bate um papo de novo.
Falar sobre o livro, com certeza.
É isso aí. Márcio, muito obrigado. Tchau, tchau.
Um abraço para todos. Tchau.
Esse foi o Sessão de Fotografia. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos. Agora, para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato comigo pelo Instagram, através do @br.conrado. Muito obrigado e até o próximo episódio.